Entre Turnos é o projeto contemplado no edital de longa-metragem da Secult em 2011 e neste mês começa a montagem do filme. O longa conta a história de Beto, interpretado por Paulo Roque, um cobrador de ônibus casado com Gilda, interpretada por Janaína Kremer. O casal tem dificuldades para ter um filho. Beto então se aproxima de Leia, feita por Lorena Lima, dona de um bar frequentado por ele. Com a chegada de Valcir, interpretado por Luiz Miranda, amigo de Leia, forma-se um triângulo amoroso que resulta na gravidez de Leia e um acontecimento inesperado transformará a vida de todos. Você confere agora uma entrevista com o produtor do longa, João Moraes, que nos falou um pouco sobre o processo de produção de Entre Turnos. Olá, João.
Oi.
Neste mês começa a montagem do longa Entre Turnos. E como é que foram os trabalhos do filme até agora?
Um filme que a gente aposta muito no caminho dele, né? Depois que estiver pronto, né? Que fizer o circuito dos festivais e depois entrar em circuito comercial também. A gente só confirmou essa convicção de que o filme tem uma história boa pela frente quando fizemos agora esse contato com o Canal Brasil e eles entraram, gostaram demais da apresentação que nós fizemos do filme e então entraram como coprodutores, quer dizer, apostando numa boa história para o filme na frente, né? Não é o canal, eles produzem, né, vários filmes, né, como fizeram o Loki, fizeram o Dizzy Croquete, né, o Chacrinha, enfim, tem um nome a ser lá, ele não vai entrar para coproduzir um filme, uma longa-metragem de ficção, sem saber onde é que estão entrando, né? Então são pessoas do ramo, então só confirmaram que a gente já tinha convicção. Um bom projeto, com atores todos que se envolveram muito no projeto, sempre quando o ator se envolve mais que profissionalmente, a tendência do filme crescer é sempre maior, né? E é o que a gente pôde viver, né, profissionalmente durante a produção do filme. Também, assim, nós tivemos vários apoios aqui dentro do estado, né, na parte de logística, a gente usou, tem muita cena de ônibus, né, é uma história de um trocador de ônibus, né, tem um triângulo amoroso, quase um quadrângulo amoroso, e que envolve o trocador de ônibus, enfim, é a história dele, ele quer ser escritor, ele anda sempre com um bloquinho e tal, é um filme do Edson Ferreira, né, roteiro e direção, e tudo feito com muito, muito cuidado, muita delicadeza, muito apuro, né? Uma fotografia muito boa do André Lavaquial, que é do Rio de Janeiro, mas com assistência daqui, porque a gente procurou usar muita gente daqui, que é o ideal, né? Cada vez mais mão de obra do Espírito Santo, né? O edital ele já exige isso, e acho que está muito certo, porque esse filme foi viabilizado via edital da Secult, né? Do ano passado. Então, no edital já prevê que 80% tem que ser filmado aqui, dos profissionais envolvidos também tem que ser daqui. Eu acho isso excelente, mas se não tivesse, a gente seguiria dessa mesma forma, porque nós estamos num momento de fortalecer o cinema capixaba, a gente entrar no mapa dos polos produtores, pode ser inicialmente mais timidamente, mas avançar como Pernambuco avançou, como a Bahia avançou, né? Sergipe avançou, né? Então, assim, Espírito Santo tem que entrar para o mapa de produção cinematográfica com o tamanho que tem ótimos profissionais. A gente tem aqui o grande lance que eu acho é a marca do Espírito Santo, que é essa questão da grande diversidade que nós temos. A diversidade de um modo geral, mesmo tirando a ideia do cinema, né, nós somos um estado muito plural por conta da nossa história, da nossa colonização, da quantidade de etnias, né, que compõem a população do estado. O andamento econômico, a geografia do estado, ela cria todo um ambiente de diversidade cultural muito grande, né? Tanto é que gera, na minha maneira de ver, de forma equivocada, essa ideia de que não temos identidade, e quando justamente essa pluralidade no estado é a sua identidade, né? Você se desloca 100 quilômetros para o norte, você vai ter um sotaque um pouco diferente, você vai ter uma paisagem diferente, você vai ter uma geologia diferente, você vai ter um grupo étnico, grupos étnicos diferentes. Então, assim, mas não é meia dúzia de cultura só, é mais, né? A gente tem mesmo uma pluralidade muito grande. E isso está se refletindo também, de certa forma, na produção cinematográfica. Nós temos uma produção muito diversificada, eu estou falando em termos de estilo. A gente tem cinema fantástico, a gente tem cinema o de terror, né, que o Rodrigo Aragão faz. Enfim, nós temos vários, vai, né, quer dizer, uma coisa mais ligada a essa coisa do cinema novíssimo, né, o Rodrigo e o Vitor, embora eles não gostem muito desse rótulo, né, que foi o outro filme que a Patolea Filmes produziu, que foi o Horas Vulgares, a longa-metragem anterior ao Entreturnos, né? Mas tem essa pegada, assim, do cinema novíssimo, né? Pode não ser exatamente dentro desse estilo, mas é aproximado dessa linguagem do cinema novíssimo. Então, aí tem o Serafa, que também tem um diretor também, e já é outro estilo. Então, assim, então os estilos são muito diferentes. Ao passo que determinados estados têm mais ou menos uma pegada parecida, sabe? Os cineastas, de um modo geral, eu me nego a falar sobre quais estados. Mas, assim, alguns estados que estão despontando têm um estilo. Ah, o cinema de tal lugar. Então, você tem um caminho ali parecido. E a gente aqui no Espírito Santo tem uma pluralidade fantástica de criadores, realizadores de cinema, né?
Uhum.
E esse é o nosso momento. Nós estamos o governo tem investido, pode investir mais, acho que pode buscar parcerias para os seus investimentos, usando como a Bahia fez, utilizando, por exemplo, assim, vou gastar 2 milhões com um audiovisual esse ano. Então você coloca isso como contrapartida, negocia com o governo federal e traz mais 8 milhões. E faz uma coisa, um investimento de 10. Porque o audiovisual hoje é uma estratégia nacional e regional. Eu digo hoje no Brasil, é uma indústria estratégica. Óbvio que é óbvio que mundo afora, tanto sob ponto de vista financeiro, como ponto de vista de afirmação cultural e exportação de perfil mesmo, do perfil capixaba, do perfil brasileiro, né? Você acaba ensinando, levando para o mundo o que você realmente é pela sua linguagem produzida pelas suas pessoas, né? Pela sua força de trabalho naquela área ali local, ao invés de leituras equivocadas de cineastas estrangeiros que quando vem passear no Brasil pinta lá, bota um papagaio em cima da árvore, pronto, é Brasil, acabou.
Uhum.
Né? E não é assim. Então, sob ponto de vista econômico, sob ponto de vista cultural, sob ponto de vista turístico, sob ponto de vista de estratégia política mesmo, de afirmação, nós somos o Brasil, nós estamos no mundo, nós somos players hoje do processo de decisão mundial, não de ponta, ainda estamos construindo esse processo, sim, mas o que ajuda a consolidar isso é cinema. Sem cinema não adianta, sem cinema não se firma enquanto, sabe, nação, enquanto... Você pode escrever que daqui a pouco a China... Não que não faça, já tem. Mas daqui a pouco a China vai estar exportando cinema, não sei se bom, aí é uma coisa a se esperar, e muito. Né? Já existe lá todo um trabalho estratégico nesse sentido, porque o que nós sabemos de fato da China? E como que nós podemos saber de fato da China? Vendo, assistindo o seu cinema. E é esse ponto que nós estamos hoje no audiovisual do Espírito Santo. Que a gente sempre reclama, que é pouco mencionado na mídia, né? Quase não falam no nosso estado, é meio que a gente fica meio com essa síndrome de vira-lata, quando eu acho que não é nada disso, acho que não é uma questão de reclamar, porque se a gente reclama, está botando a culpa no outro. Eu acho que se a gente não é mencionado, não é porque ninguém tem preconceito com o Espírito Santo, é porque talvez até então a gente não tenha traçado estratégias mais imperativas em termos de olha, nós existimos, nós estamos aqui, nós somos importantes por causa disso, nós produzimos isso, nós temos, sabe, há uma timidez de se imponderar do positivo que há no Espírito Santo. Isso tem que ser feito, isso que está sendo feito, está acontecendo, porque também não é uma canetada que vai transformar a índole e o comportamento de população, de realizadores, né? Não é na canetada, é o tempo, é um processo histórico de amadurecimento. E nós estamos amadurecendo muito nesse sentido. Só que a forma mais rápida da gente avançar nesse sentido e, ao mesmo tempo, criar mais uma indústria que gera renda aqui, e muita, tá? Não é pouca, não, porque o dinheiro que é gasto no cinema, ele fica aqui, porque as pessoas recebem aqui, porque os equipamentos são locados em boa parte aqui, porque, sabe? Então, na verdade, é um dinheiro que é reinjetado dentro do próprio Estado, sabe? Então, assim, além de tudo, tem isso. Fora isso, o filme sendo exibido país afora, fora do país também, e levando os capixabas, né? Ah, dá o cinema, os caras, pô, tem esse filme desse tipo, tem aquele outro estilo, pô, os caras são, sabe, isso é o que enche a gente de orgulho de estar participando desse processo. A Patuleia Filmes produziu os dois longa-metragens do edital da Secult, Horas Vulgares, e agora ainda em produção, né, na fase de finalização Entre Turnos, né, que está sendo montado no Rio Grande do Sul. E então a gente fica muito orgulhoso de participar desse processo por conta de que não foi fácil produzir o Horas, não está sendo fácil produzir o Entre Turnos, o valor do edital é pequeno, então a gente sempre tem que buscar outros recursos que nem sempre chegam a tempo e a hora, né? Mas a produtora é muito responsável, né? A gente não existe a possibilidade de o dinheiro não dar, ou se não der, você não buscar outros parceiros para chegar, né, na realização dos filmes. Esses filmes são as coisas mais importantes que estão acontecendo para o Estado agora. Isso é que ainda não acordaram de fato para essa importância. Ou se acordaram, ainda também não tem uma estratégia toda definida para ampliar isso. Agora, botar o longa-metragem para rodar, e agora vem o terceiro, né, porque ontem foi feito o pitching, que é a defesa oral, né, dos cinco classificados finais para a produção do longa-metragem do novo edital, né, e aí daqui a pouco, ali em março, a Secult vai certamente publicar os novos editais desse ano. Então, assim, a gente entrou agora num processo sequencial, né, o Entre Turnos fica pronto, esse que foi feito o pitching, a defesa oral, no caso, ontem, entra em produção daqui a pouco, né, e quando estiver lá também em finalização, entra em produção esse desse novo edital. Então agora nós estamos engatando. Dá para fazer 2, 3, 4 por ano, dá para fazer séries para a televisão, que é uma coisa que a empresa, que a Patuleia Filmes, vai avançar agora na produção de séries para a TV, com essa coisa da nova lei TV a cabo. A necessidade de conteúdo, de produção independente brasileira é muito grande, todos os canais estão atrás, preciso, agora não adianta, porque não é você só resolver fazer, você tem que fazer dentro de um padrão, né, televisivo, que, sabe, não é experimentalismo para cinema, que eu posso falar, agora está até abrindo para isso, mas para cinema eu posso fazer, vou fazer isso aqui em Super 8, é a minha linguagem, eu quero, né, você pode experimentar e deve experimentar para o cinema. Para a televisão, também experimenta. Não estou dizendo que não se experimenta, mas o padrão estético sempre vai ser imperativo na escolha do nível de produção. Então não adianta, estão precisando comprar conteúdo, então vão produzir conteúdo aqui nas coxas e vender. Não vai vender. Uhum. Não adianta achar que eles estão precisando a ponto de comprar coisas sofríveis, embora muita produção, mais ou menos, esteja entrando no ar aí. Mas como não é uma tradição brasileira de produção de série televisiva, isso, normalmente essas séries são produzidas pelo próprio canal, com a sua estrutura, né? E aí cada um tem lá suas características, no caso o Globo é muito mais novela e as minisséries, né? Um ou outro programa. E os outros seguem mais ou menos esse padrão. Agora com TV a cabo, as TVs também tem, uma é voltada para esporte, a outra é voltada para, né, conteúdo nacional, a outra é para documentários, a outra é para documentário histórico, a outra, né? Aí você tem uma diversidade interessante, agora a qualidade tem que ser grande. Estamos investindo, acho que não somos a única produtora do Estado, evidentemente, que está investindo nesse caminho. Mas nós estamos fazendo isso como estratégia imediata, porque o momento é agora, daqui a pouco as portas, não é que elas vão se fechar das TVs a cabo, mas não vão ficar tão escancaradas quanto estão agora. Então é hora de você entrar no mercado e se firmar, né? Quem se organizar, se estruturar, e acho que isso não é só uma questão da iniciativa privada, eu acho que o poder público deve participar desse processo, no caso no Espírito Santo, que a gente tem todo um potencial de crescer nesse sentido, de produzir tanto cinema longa-metragem quanto obras seriadas para televisão, quanto, enfim, conteúdo, né, para programas, para canais de televisão. Mas acho que o governo pode fomentar, o Bandes pode entrar nisso, Sebrae pode entrar, pode e deve entrar nisso, né? Governo do Estado, que já está nisso, ampliar e botar um olho nessa coisa de obras seriadas, né? Abrir talvez ali na frente um outro edital para produção de obras seriadas, que eu acho que é o grande lance, né? E, enfim.
Queria saber se, depois desse processo de finalização, se tem alguma previsão de data, né, de conclusão do processo.
Ah, sim. Nós estamos trabalhando para entrar com o filme no circuito de festivais a partir de junho. Né? Ele deverá estar pronto antes, ou um pouco antes, mas aí a gente vai entrar no... Né, lógico, fazer estreia e tal, mas em uma estreia mais intramuros, né, mais aqui pra gente, porque tudo depende da estratégia. Você pode fazer um filme e entrar com ele no circuito comercial imediatamente e esquecer os festivais, né? Isso é feito. Somente os filmes com pegada comercial maior, né? Então, no nosso caso, não é esse. Acho que, assim como vários grandes filmes brasileiros fazem, aliás, a maioria faz, esses que não fazem o circuito dos festivais antes do circuito comercial, são filmes reais, assim, sabe, Globo Filmes, coisas assim, não, é filme de perna pro ar, e não estou falando isso pejorativamente, não, porque eu acho que eu não tenho preconceito de filme para pura diversão, com um filme que tem maior densidade intelectual, o filme tem que ser legal, cumprir o papel dele, né? Se eu quero fazer uma comédia comercial e pronto, depois nunca mais ninguém vai lembrar desse filme, tudo bem. Eu quero fazer uma obra mais perene, mais densa, também, desde que tudo seja bem feito, né? Então, a nossa previsão é estar entrando com o filme para o circuito dos festivais a partir de junho. Essa é a nossa previsão e deverá, não vejo por que isso não venha acontecer. As condições, o filme já está em montagem, enfim. Então, devemos organizar um lançamento aqui no final de junho, aqui em Vitória, ou início de julho, fazer uma pré-estreia, né, nacional, e partir com eles para os festivais. Ele já está negociado, ele depois vai entrar em exibição no Canal Brasil, depois, no caso, lá para do segundo semestre do ano que vem, depois de ter feito. Só não entrará nessa época se a gente achar que ainda tem festivais para correr e ele estiver indo bem, né, no circuito dos festivais. Então aí isso é maleável, né, nosso contrato de coprodução com o Canal Brasil. Então, é maleável, que eu digo, essa data de, vai entrar para o ar. A gente faz uma previsão e depois, em contrato, e depois revê essa previsão de acordo com a história do filme no circuito dos festivais, né? Está na hora. Não, vamos falar, não, primeiro festival, depois comercial, depois televisão, ok? Então, então o caminho é, agora no final de junho a gente termina, lança, coloca no circuito dos festivais, roda os festivais, depois entramos no circuito comercial e depois vamos para a televisão.
Uhum. Tá certo então, João. Muito obrigada pelas suas informações, pela sua entrevista e boa noite.
Tá, boa noite.